de Lisboa, Sena Santos, faz uma retrospectiva do ano em que os portugueses deixaram a depressão e ousaram explorar a esperança.
Olha, Beatriz, e ouvinte da SBS, 2016 é um ano em que os portugueses passaram a respirar melhor. A atmosfera política, social e económica está muito mais desanuviada. Há quem diga que, como não se sentia desde 1998, esse foi um ano de euforia portuguesa. Esse 98 foi o ano em que a autoestima portuguesa subiu ao topo, com o êxito reconhecido na Expo 98, a Exposição Universal em Lisboa, com o Nobel da Literatura para José Saramago, com a economia a crescer pujante e isso a ser sentido então nos bolsos das pessoas. Agora, 2016, Portugal é campeão europeu de futebol, nunca antes tinha acontecido, Cristiano Ronaldo reeleito melhor do mundo, quarta bola de ouro, Guterres está eleito para liderar as Nações Unidas. Há um ano quem imaginava que um português chegaria ao topo da ONU. António Guterres conseguiu e a diplomacia portuguesa mostrou como é eficiente, competente. No país, a política está de volta no melhor sentido da procura do melhor para as pessoas. Três mudanças mudaram a paisagem. Marcelo Rebelo de Sousa sucedeu a Cavaco Silva na presidência da República. António Costa sucedeu a Passos Coelho na chefia do governo. O governo passou de liberal de direita, muito para a direita, para socialista. Marcelo, presidente, hiperativo, sempre otimista, é determinante. Já conquistou até mesmo quem não votou nele em janeiro passado. Marcelo mostra como ser presidente é ser servidor e impulsionador da confiança dos cidadãos. Costa, o primeiro-ministro, também é um motor para a confiança. Ele sabe fazer política como não se via desde os anos 75, 85, em que Mário Soares liderava o Partido Socialista. É generalizado o sentimento no comando do país. Está uma dupla, gente que se bate pela gente que somos todos. E isso aparece bem nítido nas pesquisas de opinião, com o presidente Marcelo campeão de popularidade e o governo campeão de preferências. Há a noção de que Portugal é um país na moda, se calhar até demasiado. Talvez esteja a ficar com demasiados hotéis, demasiados hostels, demasiados tuques-tuques, os carrinhos três rodas que funcionam como táxis nos centros históricos das cidades. Mas o turismo está a puxar por tudo. Devido elogiar Adolfo Mesquita Nunes, secretário de Estado do Turismo no anterior governo, o de direita, ele soube afinar a estratégia de promoção da sedução portuguesa, com Lisboa e Porto como capitais vitais e várias outras regiões de Portugal, o Douro, o Alentejo, o Minho, os Açores, as Beiras, também sempre o Algarve e a Madeira. Os vinhos portugueses, já há muito, há mais de uma década, se libertaram da época tosca, quando eram praticamente apenas os vinhos do Porto e da Madeira. Os vinhos portugueses tiveram uma produção afinada, as castas autóctones estão preservadas, há novos criadores e a excelência amplia-se do Douro ao Alentejo. De resto, também com uma mão australiana, David Bavastock, enólogo australiano, é um dos protagonistas na mudança da qualidade do vinho português, tal como a produção de azeites, em excelência. O peixe do mar português, já há muito se sabe, é magnífico. E há gente a cozinhá-lo, a cozinhar tudo, com mestria. Acumula estrelas nos grandes guias internacionais. Há criadores e investigadores portugueses que chegam à linha da frente por meio mundo. Os Starting Grants Europeus da Excelência, como Ana Patrícia Gonçalves, Beatriz Viçoso, Bruno Correia, Francisco Freire, Joaquim Gaspar, Miguel Cardina, são alguns de muitos exemplos. Há vários que estão aí pela Austrália. Já aqui falámos há semanas de Sofia Caria, de David Aragão, de Carla Guedes, de Bruno Simões, alguns dos que estão em investigação pela Austrália. E há também os empreendedores que cresceram, por exemplo, na primeira Web Summit de Lisboa, em novembro último, segunda edição da Web Summit, em novembro do ano que vem. Os exportadores mexem-se, as exportações portuguesas crescem. Também os artistas. Temos o gosto de ouvir Carminho a cantar através do Atlântico com Chico Buarque e Betânia, depois de ela, Carminho, já ter juntado a voz com a de Caetano e a de Milton. Também a força da voz poderosíssima de Gisela João, a nova Amália Rodrigues no fado, também António Zambujo, a bela nostalgia no som dos Capitão Fausto, uma banda de excelência em Portugal. É gente que o que faz é bem feito, dá gosto, como o cinema de João Pedro Rodrigues, premiada em festivais internacionais, a poesia, por exemplo, de Rui Nunes, e a grande empresa de Frederico Lourenço, com a versão em português da imensa Bíblia grega. Evidentemente, também há as euforias desportivas, já falei da seleção portuguesa de futebol, de Cristiano Ronaldo no topo da Europa, tal como as atletas Sara Moreira e Patrícia Mamona, campeãs no atletismo, e vários outros feitos de atletas, por exemplo, no futebol de praia, por exemplo, no futsal. 2016 é um ano em que os portugueses deixaram para trás a depressão que tinha marcado os últimos 5 anos, às ausências. O ano acaba com os portugueses a sentirem que não vão voltar a ouvir o político mais marcante do último meio século português, Mário Soares, está em coma profundo no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Sabe-se que o fim da vida do ex-presidente e ex-primeiro-ministro está próximo. É um ano em que desapareceu um comediante querido por todos, Nicolau Branner, uma fadista de sempre, Beatriz da Conceição, também desapareceu, tal como um mestre da arquitetura, Nuno António Pereira. Políticos respeitados como Almeida Santos ou Miguel Veiga desapareceram neste 2016. São ausências sentidas, mas os portugueses olham para o ano que entra com uma confiança que há um ano não tinham. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.